O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Estamos de regresso ao Instituto de Ciência e Inovação para a Biosustentabilidade da Universidade do Minho, no campus de Azurém, em Guimarães. Hoje vamos conversar com o Project Manager do projeto TechPack, Luís Nobre, é então o convidado desta edição. Trata-se de um trabalho que junta a Fibernamics, a empresa José Neves, líder do mercado na oferta de soluções de embalagens para diversas indústrias e setores. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e, em particular, o convite do Minho ID. Eu começava por lhe perguntar, que novas embalagens de cartão inteligente são estas então que estamos a falar? O que é que trazem de inovador?
Muito boa tarde e mais uma vez obrigado pelo convite para estarmos aqui presentes. Neste projeto, tal como fazemos sempre nos nossos projetos com as outras entidades, tentamos sempre promover uma valorização do conhecimento, ou seja, começamos por gerar esse conhecimento e depois promover esse conhecimento com a entidade. Neste caso, a entidade foi a José Neves, é uma entidade que desenvolve impressão de embalagens de cartão. E nós tínhamos como grande objetivo valorizar essas embalagens. E também a José Neves tinha como grande objetivo criar uma inovação dentro deste setor. Também na Fibernamics tentamos sempre, e é algo que também vimos a trabalhar desde algum tempo, que é tornar os materiais ativos, ou seja, passar os materiais que são materiais passivos em materiais ativos, dar-lhes uma nova funcionalidade, e foi isso que fizemos aqui no projeto da José Neves. Dentro deste projeto vamos tocar três grandes áreas que têm a ver com a sustentabilidade, com a rastreabilidade, com a diminuição do desperdício alimentar e com o controle da qualidade. Como é que fizemos isso? São três embalagens distintas. Numa delas foi desenvolvida a capacidade dessas embalagens terem um sistema de RFID. E esse sistema da RFID, o que nós desenvolvemos foi a impressão de tintas condutoras, em que a empresa tem a capacidade de levar a cabo essa tecnologia através da impressão das caixas, tal como faz com a impressão das tintas normais. Também nós dotámos a empresa dessa capacidade de desenvolver caixas com sistemas de rastreabilidade. Por outro lado, depois outros dois grandes grupos que têm a ver com a detecção de temperatura e a detecção da degradação de alimentos e presença de micro-organismos. Como é que fizemos isso? Dois tipos de tintas que desenvolvemos. Por um lado, tintas termocrómicas, têm a capacidade de alterar a sua cor em função de um estímulo que é a temperatura, ou seja, com a mudança da temperatura, a cor da etiqueta vai alterar. Dentro dessa temos também as tintas reversivas e irreversíveis, ou seja, a possibilidade da tinta alterar de cor e depois não voltar à cor inicial, ou seja, vamos perceber aqui ao longo desta conversa que foi algo que também tentámos introduzir estas embalagens no setor alimentar com o objetivo de, antes de consumirmos o produto, sabermos que ele está em condições para consumo. Como é que podemos fazer isso? Surge então o terceiro tipo, a terceira embalagem, que tem a ver com a detecção da degradação de alimentos e presença de micro-organismos. E como é que nós fizemos isso? Foi com a introdução de pigmentos halocrómicos, em que há alteração da atmosfera onde tem a embalagem, devido à degradação de um alimento, vai ocorrer uma alteração do pH, e por essa alteração do pH a nossa etiqueta também vai mudar de cor, tendo sempre uma legenda associada. Essa legenda vai permitir também ao utilizador uma facilidade na interpretação, ou seja, o utilizador, através dessa legenda, consegue perceber se o alimento está em condições ou não para consumo. Por isso surgiram então estes três conceitos: temperatura, degradação de alimentos e rastreabilidade, mas mais focada na parte da detecção de temperatura e da detecção da degradação de alimentos, por ser algo mais fácil de implementar na empresa.
Muito bem. Há pouco estávamos a conversar e estava-me a dizer que este projeto já terminou e, no fundo, estão a ajudar também a empresa a fazer a ponte com outras organizações, no fundo, que queiram utilizar de alguma forma também esta tecnologia. Não sei se está previsto, por exemplo, alargar este tipo de embalagens ao frio, ou seja, aos supermercados e às nossas próprias casas, que, no fundo, daria muito jeito perceber se os alimentos que guardamos estão então em condições, pegando aqui neste tipo de embalagem que referiu, que conseguimos perceber a degradação dos alimentos que guardamos nas mesmas.
Claro, isso é um dos grandes objetivos que estamos a levar agora a cabo com a empresa, que é aumentar o leque de aplicabilidade destas embalagens. Claramente que identificámos que isso seria um dos pontos importantíssimos, até fulcrais deste desenvolvimento, que é aplicar nesse tipo de indústria, na indústria alimentar. Claramente sabemos sempre previamente que, sendo uma temperatura muito baixa, neste caso estamos a falar de temperaturas na área da alta congelação, que são temperaturas, por exemplo, menos 18 graus. Quando isso acontece, temos também aqui um problema associado que tem a ver com a irreversibilidade das tintas. Ou seja, se uma tinta for irreversível a essa temperatura, nós, ao fazer a impressão da tinta, nós estamos na fábrica onde podem estar, por exemplo, 25 graus. Só ao fazer, só ao imprimir o cartão com essa tinta e ali alterar logo de cor. Ou seja, o que é que nós podemos fazer neste tipo de aplicações? Nós podemos aplicar uma tinta irreversível, neste caso uma tinta reversível, ou seja, nós podemos saber em tempo real se aquele alimento está ou não a essa temperatura desejada. Claro que no setor alimentar temos vários processos ao longo da cadeia, desde a produção das caixas, desde a colocação dos alimentos nas caixas, desde fazer a ultracongelação, desde o transporte. Pode-se ver ao longo do processo se há alteração e pode ficar registada essa alteração. Se realmente o alimento não puder ultrapassar essa temperatura, se quando passar na fase do transporte essa etiqueta tiver a cor alterada, sabemos que nesse momento está a começar a haver a degradação. Claro que também vamos ter o conhecimento daquele alimento, sabemos que ele pode estar um determinado tempo àquela temperatura, se ele não ultrapassar esse tempo não há problema. Mas é sem dúvida uma das grandes aplicações deste projeto.
Neste contacto que tiveram com a empresa também, conseguiram perceber se isso é realmente um grande problema? Há muitos quilos ou até toneladas de alimentos que acabam por se estragar porque o transporte não é bem feito, digamos assim?
Sim, isso foi uma das pesquisas que nós fizemos. Temos alguns dados no que diz respeito tanto ao desperdício alimentar como à qualidade e segurança alimentar. Por exemplo, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2019 cerca de 931 milhões de toneladas de resíduos alimentares foram produzidos. É um dado que realmente todos estes dados que nós fomos recolhendo, isto também tem muito a ver com a metodologia de projeto que nós desenvolvemos aqui na Fibernamics, ou seja, nós primeiramente vamos identificar problemáticas, tendências e oportunidades, e daí é que surgem estes dados que depois nos permitem desenvolver o projeto. Além disso, estima-se, por exemplo, que 600 milhões de pessoas adoeçam por causa de alimentos contaminados, que é outro dado também que é muito importante. E por isso é que este projeto também teve tanto impacto também na comunicação social, porque permite mitigar muitos desses problemas, e isso também era um dos nossos objetivos, reduzir muito a parte do desperdício alimentar.
E conseguem perceber qual é a realidade, no fundo, em Portugal, em específico, ou sobre isso não têm dados?
Assim, temos sempre os dados a nível nacional, mas eles acabam por acompanhar muitas das tendências que estão a acontecer, por exemplo, na Europa e no mundo. Claro que não podemos comparar com aqueles países que ainda estão em desenvolvimento, mas comparado com países desenvolvidos, nós acabamos por estar ao mesmo nível deles, e claramente que é uma das grandes preocupações também da empresa, é tentar diminuir o desperdício alimentar, apesar de que este projeto acaba por permitir à empresa multissetorial, ou seja, multi-aplicabilidade, porque eles com este produto podem utilizar em várias indústrias. Por exemplo, nós falámos da parte do desperdício alimentar, mas podemos, por exemplo, ir para a indústria automóvel, onde nós temos uma peça plástica que não pode estar sujeita, por exemplo, a 70 graus de temperatura, porque vai haver degradação das suas propriedades mecânicas, E nós, com estas etiquetas, podemos saber se essa peça esteve sujeita ou não a essa temperatura e podemos identificar o problema, que é isso que também já aconteceu. Há casos disso, peças que foram para a utilização, chegaram à utilização e ninguém conseguia perceber o porquê daqueles problemas estarem a existir, e depois chegou-se à conclusão que essas peças tinham estado sujeitas, numas da fase de transporte, a temperaturas demasiado elevadas, a que não poderiam estar sujeitas, e aí é que estava o problema. Se essas caixas tivessem sido, se essas peças tivessem sido embaladas nestas caixas inteligentes que a José Neves desenvolveu, eles sabiam, antes de abrir as embalagens, que essas peças não estavam próprias para ser utilizadas.
Ao longo da conversa falamos também aqui da importância destas tintas que são utilizadas, que têm então partículas condutoras à base de carbono. No fundo, porquê este elemento? Porquê o carbono? E olhando já para a frente e falando de alimentos, é seguro? É uma pergunta que se pode fazer.
Claro, neste caso é completamente seguro, porque a impressão da tinta está, neste caso, de tintas de carbono, são as tintas condutoras que foram utilizadas para os sistemas de RFID. Essas tintas nunca estão em contacto com os alimentos, por um lado. Por outro, o sistema de RFID tem um encapsulamento plástico que faz com que a tinta não esteja em contacto nem com os alimentos, nem com as pessoas, não esteja em contacto com nada. Além disso, ao desenvolvermos a tinta, essas nanopartículas ficam encapsuladas. Só por aí também já não seria um problema para o meio ambiente. Porquê que utilizamos o carbono? Primeiro, porque o carbono é um material que está em voga e começa a ser muito utilizado devido às suas excelentes propriedades, quer a nível da eletrónica, quer a nível das propriedades mecânicas. Claro que aqui nos preocupamos a nível das propriedades eletrónicas, tem uma alta condutividade e permite-nos ter estas respostas dadas a partir do próprio material. Ou seja, nós temos um material que nos dá uma capacidade, não temos que ter ali um equipamento acessório para nos dar essa informação, ou seja, nós dotamos do próprio material de nos dar essa capacidade.
Dos testes que foram fazendo para estes três tipos de embalagens, no fundo, há aqui uma temperatura, condições mais propícias a que, lá está, todos estes sistemas, todas estas tecnologias funcionem? Ou, por exemplo, se estivermos a falar de um ambiente em que está muito quente, também pode, de alguma forma, afetar a forma como estas caixas performam, digamos?
Aqui neste projeto, um dos grandes pontos positivos tem a ver com a versatilidade deste desenvolvimento, ou seja, nós a priori vamos saber onde é que estas caixas estão a ser utilizadas, então nós podemos decidir que tipo de indicadores é que vamos colocar nas caixas, direcionando sempre para a aplicação em vista, ou seja, se nós soubermos que aquela caixa vai estar sujeita àquela temperatura.
Ou seja, é muito personalizado.
Exatamente. A empresa tem a capacidade de fazer uma personalização devido à versatilidade aqui dos pigmentos que nós utilizamos. E outra das grandes vantagens também tem a ver que nós não alteramos nada do processo de impressão que a empresa já possui. Ou seja, nós, com as tintas que desenvolvemos, vamos utilizar exatamente as mesmas variáveis de processamento que a empresa já tem dentro de portas. Não tem que estar a comprar equipamentos para utilizar estes materiais. Claro que, falando nos sistemas de radiofrequência, aí teriam que comprar outro tipo de equipamentos para aplicar, não a tinta, porque a tinta conseguimos aplicar nas máquinas da José Neves, mas equipamentos acessórios para a colocação de alguns componentes. Mas aqui o grande objetivo deste projeto e mesmo a empresa é levar a cabo mais os outros dois grupos das outras duas embalagens neste momento, mas nunca fechando também a impressão da radiofrequência, porque também é algo que nós e a empresa têm a certeza que será o futuro a nível de rastreamento de embalagens, por isso também poderá passar por esse sentido.
Uhum. E qual é a taxa de eficácia, se é que têm quantificado isso, no fundo, quando estamos a falar aqui da presença de micro-organismos? E que tipo de micro-organismos é que estamos a falar também? Penso que será algo interessante para os nossos ouvintes.
Claro, aqui, tal como mencionámos há pouco, também isto é muito personalizado, porque porque nós aqui usamos tipos de pigmentos, ou seja, existem vários pigmentos que podem ser adicionados mediante os micro-organismos que nós achamos que vão ser desenvolvidos, ou seja, dentro da área alimentar existem várias indústrias alimentares, que era aquela parte das indústrias alimentares mais direcionadas para os laticínios, outras mais direcionadas para outro tipo de indústrias, e mediante o conhecimento do que será a utilização, a Genebs consegue personalizar a sua tinta mediante o tipo de alimento, ou seja, se vamos saber que aquele alimento, quando se degradar, vai libertar uma substância específica, e os indicadores que nós temos vão permitir identificar essa substância. Quando vamos fazer a etiqueta, já temos que fazer com esse conhecimento de base, ou seja, também conseguimos ser muito mais eficazes no desenvolvimento do produto.
Muito bem. Falamos aqui de indústria alimentar, um bocadinho de indústria automóvel. A que outros setores e indústrias é que, no fundo, estas embalagens também podem dar resposta?
Assim, é difícil restringir qualquer tipo de aplicação, visto ser um produto que tem uma versatilidade e uma aplicabilidade tão grande. Eu acho que isto dá para qualquer indústria, visto ser umas etiquetas que têm tanta capacidade, ou seja, nós podemos identificar indústrias que se preocupem com a parte da temperatura e mesmo com a parte da degradação, ou seja, qualquer coisa que esteja sujeita a uma alteração de temperatura pode utilizar estas embalagens, ou seja, não conseguimos sequer fechar a aplicabilidade deste tipo de produtos. Uhum. Neste caso, a José Neves tem a capacidade de implementar isto em qualquer indústria.
O projeto já terminou. Há pouco também já referi que estava aqui a fazer a ponte com outras empresas para, no fundo, perceberem se há mais interessados neste tipo de embalagens, tecnologias, etc. Mas há aqui melhorias ainda a fazer?
Claro, isto aqui é um projeto individual que tem como objetivo, isto é um projeto de investigação e desenvolvimento, tudo que é investigação tem a possibilidade de ser otimizado. E, também neste caso tem essa possibilidade e mesmo a nível produtivo também tem a possibilidade de ser otimizado mediante várias variáveis. Mas, apesar disso, já existe, isto é uma solução que está própria para ser implementada no mercado. Uhum. Não há grandes otimizações. Todas essas otimizações foram desenvolvidas ao longo do projeto. É assim, o que nós podemos fazer dentro deste projeto, não há muita coisa que possa ser otimizada, porque ao desenvolvermos este projeto já foi com esse objetivo de termos uma solução final. Claro que aqui a única coisa que pode ser otimizada, que é aquilo que já temos feito, mediante um novo cliente ou mesmo um cliente que a José Neves já tenha, que queira desenvolver uma etiqueta mais personalizada, pode haver aqui uma ou outra otimização mais a nível da personalização, como lhe disse há pouco. Se aparecer uma empresa de laticínios, não vamos utilizar os mesmos indicadores. Sim. De uma empresa, por exemplo, do setor das carnes. Temos que adaptar, neste caso, mas é a utilização de outro tipo de pigmentos, mas a nível de processo será sempre o mesmo, as variáveis serão sempre as mesmas.
E se estivermos a falar, por exemplo, do caso de rastrear essa embalagem, aí também o trabalho já está feito, é relativamente simples também de perceber onde é que estão as embalagens?
Sim, aqui a nível da rastreabilidade o que foi feito foi, também tem um processo que passa por várias etapas. O que nós fizemos foi a impressão destas tintas que foram desenvolvidas, as tintas condutoras, e claramente que agora existe uma possibilidade a nível dos materiais que vão ser utilizados para encapsulantes, a tecnologia a utilizar pode ser uma tecnologia mais automatizada, uma tecnologia mais robotizada, é algo que a José Neves pode pensar como inovação dentro de portas para o futuro, é a utilização deste tipo de etiquetas nos substratos que a José Neves utiliza, que é o cartão, que isso é que é a grande inovação dentro deste projeto, e que tudo o que fizemos foi no substrato que a empresa já utiliza, que é os cartões.
Uhum. Mas esta parte de rastreabilidade é para ser utilizada, por exemplo, a partir de uma aplicação, é isso? Como é que se pode fazer?
Sim, neste caso a parte da rastreabilidade é a empresa saber em tempo real onde é que está localizada aquela embalagem, ou seja, tem muito a ver com a possibilidade que a empresa tem de gerir melhor, por exemplo, o stock que tem armazenado, para saber onde é que tem essas caixas, para saber que caixas é que entraram, mas quais é que saíram, mas a nível de gestão da própria empresa.
Eu não sei se estamos a falar aqui, por exemplo, de dispositivos. Só para usar uma imagem visual, há aquelas rodinhas agora muito conhecidas de uma marca que tem uma maçã, por exemplo, é do género, porque se estivermos a falar disso, estamos a falar de imensas caixas, a minha pergunta é no sentido de se não, será que não irá ter um grande impacto também o fundo de estarmos a produzir milhões dessas pecinhas?
Não, eu penso que não, porque fomos também fazer estudos no que diz respeito a esse tipo de implementações e não se observou aqui problemas nesse aspecto, por isso também fizemos esse estudo para nos precavermos antes de começarmos a desenvolver isto mesmo a nível de ambiental e sustentabilidade, estando já a utilizar um substrato que é completamente sustentável, que é o cartão. Também aqui tentámos desenvolver tintas que também fossem sustentáveis e por isso prevenimos-nos desses problemas.
Muito bem, e agora, Luís, no fundo, em que é que está a trabalhar?
Dentro deste
projeto, tendo em conta lá está estas pontes com outras empresas, qual é o papel agora?
Pronto, neste momento o que está a acontecer é José Neves, dentro dos seus clientes, e também está aberta a possíveis novos clientes que procurem este tipo de embalagens. O que nós estamos a fazer é, juntamente com a José Neves, procurar entidades que estejam com essa abertura de utilizar estes materiais, mesmo os próprios clientes da José Neves que já utilizam as embalagens e impressão, já façam impressão das embalagens na José Neves, também demonstraram interesse nesse sentido, ou seja, está-se a fazer uma procura mais a nível comercial para aplicar este tipo de embalagens e para várias empresas que estão interessadas no potencial de utilizar este tipo de embalagens, porque é algo que lhes permite ter uma vantagem em relação às entidades concorrentes, ter este tipo de capacidade nas suas embalagens.
Já agora, esta pergunta é sempre um pouco sensível e não sei se está dentro destas questões, mas e a nível de preço, para uma empresa que esteja agora a ouvir esta entrevista e que até esteja interessada neste tipo de resposta, para ter mais qualidade, no fundo, o preço para ter estas embalagens será competitivo?
Claramente, isso foi algo que também pesquisámos antes de começar a desenvolver esse projeto. Tal como eu lhe disse no início, estamos aqui a passar de um material passivo para um material ativo. Estamos a dar uma capacidade, uma funcionalidade ao material. Só por aí, já a priori, sabemos que vai haver um incremento no custo. O custo não vai ser igual, mas temos que pensar sempre no custo-benefício, ou seja, nós estamos a tirar um benefício que não temos numa embalagem passiva. Neste caso, nós estamos a diminuir o desperdício alimentar e só por aí já estamos a incrementar valor de outra forma. Ou seja, isto é um custo completamente competitivo se pensarmos nas vantagens que este produto tem em relação aos outros.
Muito bem, no fundo é a possibilidade de poder perder menos matéria, digamos, e assim também acabar por rentabilizar mais as coisas. Muito obrigada, Luís, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência.
Claro que sim, adorei.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.